Então, senhores deputados, se não se importam, já temos quórum e, portanto, podemos começar a nossa reunião. O primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos é a apreciação e votação das atas número 37, 38, 39, 40, 41 e 42. Alguém tem a fazer alguma consideração a alguma destas atas? Não? Portanto, silêncio. Sim. Sim, portanto, nós também não podemos mandar isto à região autónoma da Madeira. Portanto, bom, senhores deputados, então considera-se aprovadas estas atas. Passamos ao ponto número 2, apreciação e votação do relatório referente à petição número 100/13/1, aumento da idade para ingresso das Forças Armadas de Segurança e Forças Armadas. Relatora, senhora deputada Rosa Maria Albernaz, tem a palavra.
Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, a senhora deputada Rosa Maria Albernaz não pode estar presente por motivos de assistência à família e pediu-me se podia apresentar o relatório que ela produziu sobre esta petição. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, trata-se de um relatório final de uma petição, cujo primeiro peticionário é Ricardo Alexandre Cardoso Rodrigues, e pretende que a idade máxima de ingresso nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança e também nos Institutos Superiores Policiais e Militares possa eventualmente ser aumentada. A petição é justamente formulada para que a idade de ingresso nas Forças Armadas e de Segurança pela via académica, isto é, de matrícula nos Institutos Superiores Policiais e Militares, pudesse ser feita até aos 25 anos de idade, e que a via profissional, isto é, de entrada na carreira militar ou policial, pudesse ser feita até aos 35 anos de idade. Esta comissão não tem, naturalmente, competência para apreciar os pontos que dizem respeito às Forças de Segurança e ao Instituto Superior de Polícia, de Ciências Policiais, e isso é dito na conclusão deste mesmo relatório, mas no que diz respeito às Forças Armadas, nós conhecemos o atual quadro legal. O atual quadro legal diz que os cidadãos de ambos os sexos se podem candidatar às instituições superiores militares até aos 22 anos de idade, até o ano incompleto, não, 22 anos de idade. E depois, a nível de entrada no regime de voluntariado, neste caso no Exército, pode-se verificar até aos 30 anos de idade na situação daquele cidadão estar habilitado com o curso de Medicina e o Internato Geral. Para os cidadãos possuidores de bacharelato ou de licenciatura, até aos 27 anos de idade, e para os cidadãos com menos habilitações, são os 24 anos que representam a idade máxima para ingresso nas nossas Forças Armadas. No fundo, é este o âmbito da petição. A petição é dada a conhecer aqui a nossa comissão, está apta a poder ser eventualmente discutida, os grupos parlamentares também naturalmente a atuar nos moldes que considerem úteis sobre esta matéria. A petição em si não tem também uma opinião da deputada relatora, mas no entanto eu gostava de pessoalmente, visto que me substituo neste momento à deputada relatora, dizer que pessoalmente é uma matéria de interesse próprio meu, onde considero justamente que o ingresso nas Forças Armadas em regime de voluntariado, neste caso no Exército, deve ser encarado também como um direito do cidadão. E como direito que deve ser encarado, deve poder ser estendido à idade máxima útil ao serviço. Essa idade máxima útil ao serviço não sou eu que a dito, ou que a considero, ou que a estipulo, ou sequer que a equacione. Acho que devem ser naturalmente as próprias instituições. Elas é que sabem as suas necessidades, elas é que sabem, quer do ponto de vista físico, mental, qual é, e de outros tipos de condicionantes, quais são de facto as condições mais adequadas. Mas do fundo, que a idade em si não seja o principal móvel para que uma geração de jovens possa entrar mais tardiamente do que presentemente nas nossas Forças Armadas, porque, de facto, servir em regime de voluntariado parece-me que deve ser um direito dos cidadãos portugueses e, por isso, quanto menos limitado estiver, quanto mais limitado estiver apenas por fatores inerentes ao próprio serviço e à qualidade do serviço, melhor, creio eu, para mim. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem se quer inscrever sobre esta matéria, faz favor. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu agradeço a exposição feita pelo Sr. Deputado Diogo Leão. Eu tenho aqui uma dúvida sobre na análise da petição. Está aqui referido que, seguramente por esquecimento meu, porque eu não me recordo disso, que a temática do aumento da idade, parte do que é solicitado pelo peticionário, já tinha sido discutido na Comissão de Defesa. Eu não me recordo, isso foi este ano ainda? Muito bem.
É o ponto número 2, referido.
Não me recordo, exatamente. Outra parte, concordo obviamente que não é da nossa competência em relação à PSP e às outras forças de segurança, com exceção obviamente da Polícia Marítima. Com o que disse o senhor deputado, eu concordo parcialmente com a abordagem que fez sobre, agora só em termos opiniativos, que eu acho que vale a pena também aqui discutir isso. Mas a proposta que faz o peticionário é ir até aos 35 anos, que me parece um bocadinho exagerado, mas eu acho que devia haver margem, e tendo em conta que estamos com problemas evidentes, como sabemos, no preenchimento das vagas dos concursos que são abertos para admissão em regime de contrato de voluntariado e de contratados neste momento, eu acho que devemos pensar alguma flexibilidade sobre as idades de admissão, não indo, obviamente, ao ponto dos 35 anos, aí parece manifestamente que as pessoas não estão já aptas fisicamente para o desempenho de muitas destas funções. Mas agradeço o relatório, senhor, e era esta a minha dúvida inicial, mas vamos dar, obviamente, o voto favorável. Obrigado.
Sr. Deputado Pedro Roque, e depois penso que o Sr. Deputado João Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de saudar o relator e, neste caso, o Proxy Reporter, que é o relator em substituição, e dizer que, da nossa parte, que, enfim, dar os parabéns pelo relatório produzido, e que, enfim, nos revemos também no trabalho naquilo que aqui apontou relativamente à necessidade de, isto é, de ser considerado uma espécie de um direito, vemos isso com bons olhos. Obviamente que os critérios que são mais de caráter, eu diria, quase técnico, seja do ponto de vista físico ou psicológico, devem, evidentemente, os especialistas das Forças Armadas pronunciar-se sobre eles, mas não veríamos com maus olhos que houvesse, de facto, um alargamento, tendo em consideração até as dificuldades de recrutamento que subejamente conhecemos e que aqui temos falado. Muito obrigado.
Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para sublinhar a satisfação e o orgulho que, como camarada, senti pela forma como o Sr. Deputado Diogo Leão defendeu o relatório da Sra. Deputada Rosa Albernaz, acrescentando mesmo aquilo que é a sua opinião pessoal sobre esta matéria, o que me parece importante. Muitas vezes somos confrontados com relatórios que são cinzentos, um pouco na lógica daquilo a que estamos habituados no quadro das instituições da União Europeia, onde, de facto, o tom dominante é normalmente o cinzento, e apraz-me registar a qualidade daquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Diogo Leão enquanto substituto para o caso no relatório da Sra. Deputada Rosa Albernaz. E estou no essencial de acordo com o que ele defendeu e também com o que defendeu o nosso colega João Rebelo. Quer dizer, há que ponderar aqui, eventualmente, sem abrir nenhum processo de transformação legal, algumas situações em que fazia sentido aumentar a idade de ingresso, nomeadamente em serviço de voluntariado nas nossas Forças Armadas e nas nossas Forças de Segurança, embora isso não seja da nossa competência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Há mais alguma inscrição? Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para replicar ao Sr. Deputado João Rebelo, que ele tem toda a razão nas questões que elencou e que, inclusivamente, na conclusão do parecer, vem justamente isso referido, o lapso foi inteiramente meu, isto é, tendo em conta que já foram analisadas parte destas questões numa petição nesta mesma sessão legislativa, há um indeferimento, justamente, de um conjunto de análises. Neste caso, do aumento da idade máxima no ingresso das Forças Armadas em concreto, isto é, no regime de voluntariado, mas a petição é admitida justamente naquilo que se refere à pretensão do aumento da idade máxima para ingresso na Academia Militar, na Academia da Força Aérea, na Escola Naval e também na Polícia Marítima. Mas, no fundo, é tudo o mesmo tema, agradeço-lhe o reparo, porque é, de facto, formal e estes relatórios e estas questões também se fazem atento necessariamente ao formalismo, mas de facto toda a questão do aumento de idade de recrutamento é uma discussão que se pode fazer, creio eu, em completo e sem grandes amarras depois à instituição, ao ramo em concreto e à missão em concreto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, não há mais inscrições. Voltamos, como sabem, às conclusões de parecer. Portanto, que é o ponto número 4, quem vota contra, quem se abstém, e, portanto, foi aprovado por unanimidade. Quero dizer que, de qualquer modo, a reflexão que foi aqui sugerida pelo Sr. Deputado Diogo Leão, acho que é interessante e que isso pode ser motivo para, nas próximas reuniões que nós venhamos a ter com os responsáveis, quer do Governo, como dirigentes das Forças Armadas, porventura, recolocar este tipo de questão. Muito obrigado. Ponto número 3. Apreciação e votação dos pareceres relativos ao Projeto de Lei nº 237/13, aprova a Lei Orgânica da Polícia Marítima, é do Grupo Parlamentar do PCP, Projeto de Lei nº 238/13, também do Grupo Parlamentar do PCP, Autoridade Marítima Nacional. O primeiro relator do primeiro Projeto de Lei é o Sr. Deputado Pedro Roque, depois é o Sr. Deputado Diogo Leão. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque.
Se me permite, Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas temos neste momento a decorrer uma audição com o professor de Direito Germano Marques da Silva na Comissão Eventual para a Transparência. Devo estar por minutos a minha intervenção nessa mesma comissão. Eu que pedia desculpa aos seus deputados relatores, dizer que estou de acordo com o parecer, saudá-los e dizer que votamos favoravelmente a esse mesmo parecer, tendo em conta as conclusões que eles apontam e, nesse sentido, saudar os relatores. Era apenas esta antecipação que queria fazer em função da outra comissão que se decorre. Esta é uma matéria que suscitará discussões, com certeza, muito acesas entre nós, com grande disponibilidade para essa mesma discussão. Hoje estamos já a aprovar os parceiros, apenas os relatórios de parecer, e nesse sentido permitam-me esta ausência, peço imensa desculpa aos colegas de não poder assistir, mas li os relatórios, estamos de acordo com a generalidade do que aqui é dito, e principalmente na parte das conclusões e as conclusões do parecer, que são as que são votadas, estamos completamente de acordo com elas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ou se calhar poderia também fazer esta pergunta. É se o Sr. Deputado estiver de acordo, em vez de tratarmos deste assunto nesta reunião, adiamos para a próxima reunião, porque eu penso que, para todos os efeitos, é interessante podermos ter uma primeira troca de impressões na base daquilo que são os relatórios apresentados. Isso se considerarem adequado. Não sei se os outros grupos parlamentares querem dizer alguma coisa sobre isso.
Sr. Presidente, eu percebendo, eu, assim sendo, eu acho que seria melhor. Porque efetivamente teremos espaço para alguma discussão. Eu neste momento não consigo assegurar essa discussão e, portanto, havendo essa vontade, estou de acordo com essa proposta, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, relato, deputado Diogo Leão, aceita essa sugestão, não é?
De acordo, Sr. Presidente.
Então, Sr. Deputado Pedro Roque também. Então, nesse caso, adiamos este ponto número 3 para a próxima semana. Já agora queria dizer ao Sr. Deputado que, enfim, adiante para a próxima semana, nós possamos então ter já a participação de todos para que se possa analisar este tema, porque, como disse bem, naturalmente sugere diversos tipos de interpretações, não é? Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto número 4, que é a proposta de resolução número 10, é de /13, relativa ao acordo celebrado entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha
assinado em Baiona a 22 de junho de 2015 sobre a cooperação no domínio da defesa. Relator é o Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meus cumprimentos. Portanto, este parecer que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo à cooperação no domínio da defesa, assinado em Baiona em 2015, 22 de junho, de forma resumida, direi o seguinte. Portanto, o Governo apresentou a 5 de maio de 2016, de acordo com o que está previsto na linha D do número 1 do artigo número 197 da Constituição e do artigo número 198 do Regimento da Assembleia da República, a proposta de resolução número 10/13/1, que visa aprovar o acordo entre a República e o Reino de Espanha relativo à cooperação no domínio da defesa assinada em Baiona no dia que referi. A iniciativa supracitada baixou por indicação do Sr. Presidente da Assembleia da República à Comissão de Negócios Estrangeiros, considerada a Comissão competente para a elaboração do respectivo parecer. No decorrer da discussão em torno desta proposta de resolução na Comissão de Negócios Estrangeiros, segundo relatório emitido pela mesma, surgiram dúvidas relativamente ao teor, sentido e alcance em concreto desta medida. Nesse sentido, tendo em vista proceder à consulta da Comissão de Defesa Nacional, para que a respectiva opinião possa igualmente ficar refletida no parecer final a elaborar, a Comissão suspendeu por unanimidade a apreciação do parecer da autoria do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila e solicitou formalmente parecer sobre esta matéria à Comissão de Defesa Nacional. Quanto ao âmbito da iniciativa, portanto, esta proposta de resolução aprova o presente acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha, e passo a citar, que tem por objetivo enquadrar e atualizar o normativo jurídico que regula a cooperação na área de defesa entre o Reino de Espanha, reforçando igualmente a cooperação bilateral entre os respectivos Ministérios da Defesa. O acordo é assinado pelo então Ministro da Defesa de então, o Sr. Ministro José Pedro Guiar Branco, da República Portuguesa, e pelo Ministro da Defesa, Reino de Espanha, Pedro Moranés Eulate. O referido acordo de cooperação concretiza-se através de, e passo a citar, reuniões e encontros entre delegações dos Ministérios da Defesa sobre assuntos de interesse mútuo no domínio da defesa e da segurança, quer no quadro bilateral, quer multilateral, coordenação e organização conjunta de cursos, módulos e outros programas académicos em colégios e outros centros de ensino no âmbito da segurança e defesa nacionais e internacionais, encontros de peritos nas várias áreas de cooperação, participação em congressos, colóquios e seminários, intercâmbio de conferencistas e alunos de institutos militares de defesa vocacionados especialmente para o ensino, possibilidade de frequência de cursos e estágios de formação civil e militar, intercâmbio de unidades no âmbito da formação, instrução e treino, visitas, estágios, intercâmbios e estadias, estabelecimento de acordos para implementar atividades de âmbito tecnológico ou de investigação e desenvolvimento em matérias de defesa. Pronto, não iria, enfim, levar muito mais tempo, iria só tratar das conclusões. Portanto, o Governo, número 1, tomou a iniciativa de apresentar, em 11 de setembro de 2014, a proposta de resolução que referi, que visa aprovar o acordo entre a República e o Reino de Espanha relativo à cooperação no domínio da defesa assinada em Baiona no dia 22 de junho de 2015. Número 2, face ao exposto, a Comissão de Defesa Nacional é de parecer que a proposta de resolução está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Tenho dito. Muito obrigado.
Está em discussão. Quem se inscreve sobre este assunto? Então, o Sr. Deputado João Rebelo e depois o Sr. Deputado João Soares.
Penso que estou aqui duas gralhas, não? O Governo tomou a iniciativa de apresentar 11 de setembro de 2014 a proposta de resolução. 11 de setembro de 2014. Proposta de resolução. É 2015, não é? Ah, é a sétima. Se foi assinada em Baiona a 22 de junho de 2015, a proposta de resolução deve ser 11 de setembro de 2015. Certo? Senão não faz sentido. É a sétima. A parte das conclusões, no primeiro ponto. É só uma questão de coleção de data, não tem qualquer, não é o conteúdo. Portanto, há 11 de setembro de 2014, a proposta de resolução. Hã? Como? Junho de 2015, certo? Portanto, a proposta de resolução é 11 de setembro de 2015. E não 14, é isso que eu estou. E depois, isto só outra correção, como isto foi entregue à Comissão de Defesa quando o deputado Matos Correia era o presidente, o atual presidente já não é o deputado Matos Correia. Já foi enviado. Já? Ok. Pronto. Era só isso. Quanto ao resto, agradecer ao Sr. Deputado Relator pela apresentação.
Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, para felicitar também o Sr. Deputado Relator por este trabalho, que é um trabalho particularmente interessante e que me apraz registar com satisfação, e ao mesmo tempo sublinhar a curiosidade de estarmos a aprovar este relatório no momento em que vai ter lugar em instalações da Assembleia da República um colóquio. Há pouco apercebi-me com o Sr. Deputado João Rebelo, a quem às vezes, por engafe que tem o seu sentido, às vezes trato do Sr. General João Rebelo, quem já uma vez tratei do Sr. General João Rebelo, um colóquio sobre a questão da Olivença, que é de facto, ao que parece, a única questão que nos separa da Espanha. Está a ter lugar, ou vai ter lugar, a partir das 5 da tarde, no auditório do Edifício Novo, onde eu, aliás, pessoalmente, não faço tenção de estar, 5:30. Mas é curioso porque, de facto, os sites internacionais, e nomeadamente o site da CIA, continuam a dar como a única querela em que Portugal está envolvido enquanto Estado soberano a questão da Olivença. E, portanto, acho que é bom sinal também para nós, é um sinal de paz e de cooperação termos aprovado este relatório notável do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda no momento em que decorre este colóquio sobre a questão da Olivença. Obrigado, Sr. Presidente.
Mais inscrições? Não há mais inscrições?
Não, é só para saudar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho produzido e dizer que, obviamente, concordamos com o mesmo. Muito obrigado.
Não é só a questão da soberania que está, no caso de Olivença, que está em cima da mesa. De vez em quando tem havido uns ameaços nas Ilhas Selvagens. Já fui, sim, Sr. Deputado. Pois, uma lacuna. Uma lacuna. Já fui às Berlengas, com certeza. Bom, Srs. Deputados, então, antes de passar à votação, só queria dizer fazer uma consideração. E é relacionada com o facto de ter sido solicitado o pedido da Comissão, do parecer da Comissão de Defesa Nacional. Penso que foi o Sr. Deputado Lobo Dávila que levantou esta questão na Comissão dos Negócios Estrangeiros. E eu penso que isso não deveria ter acontecido. Devia ter sido naturalmente enviado, certamente, à Comissão dos Negócios Estrangeiros, visto que ela é que é a âncora em termos da assinatura destes tratados e destas cooperações internacionais, mas obviamente também devia ter vindo diretamente para a Comissão de Defesa, porque isto tem a ver exclusivamente e essencialmente com questões da área da defesa. E, portanto, eu não só deixarei de apresentar uma consideração ao Sr. Deputado Lobo Dávila sobre essa matéria, mas também, em termos internos, temos que fazer alguma coisa para que não seja necessário que isto aconteça em termos de outras comissões, quando há assuntos que nós devemos tratar diretamente. E, portanto, esse registro está aqui feito. O Sr. Deputado Relator também teve a oportunidade de o mencionar e isso é muito importante porque, de facto, é assim que a gente deve funcionar e deve trabalhar. E trabalhamos na nossa área específica, que é a defesa, onde estão aqui este tipo de considerações. Portanto, posto isto, agradeço as intervenções dos Srs. Deputados, naturalmente também ao Sr. Relator este seu trabalho e... Portanto, passamos à votação. Quem vota contra, são as conclusões, não é? Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade, iremos enviar à Comissão dos Negócios Estrangeiros um parecer positivo sobre esta iniciativa. Temos no ex-ultramar serem graduados no posto de coronel. Bom, portanto, vamos admitir certamente esta petição, não é? Portanto, está toda a gente de acordo sobre esse ponto e iremos indicar um relator que pertence ao grupo parlamentar do PSD.
Portanto, é o Sr. Deputado Bruno Vitorino.
O Sr. Deputado Bruno Vitorino.
para saber se os nossos tenentes coronéis poderão passar a coronéis. Ponto número 6. Informações. Portanto, no ponto número 6, informações, é o seguinte: temos aqui uma carta que, aliás, já foi distribuída pelos seus deputados, vem do Gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que convida a Comissão, mais concretamente os membros efetivos da Comissão e o respectivo staff, para um almoço de trabalho realizado no próximo dia 12 de julho, pelas 12 horas, no Forte de São Julião da Barra. Portanto, os senhores deputados que estejam ou que reúnam estas condições, serem membros efetivos, portanto, têm que fazer uma indicação, tão breve quanto possível, aqui aos nossos colaboradores, para dizerem se estarão ou não presentes neste almoço. É só isso. Pronto, passamos, faz favor, senhor deputado.
Sr. Presidente, se me der autorização, muito rapidamente, só para dar uma informação. É que estive presente, fui o único deputado da Comissão a estar presente no sábado passado, também a verdade é que recebemos o convite muito em cima e era no sábado, mas estive em Santa Margarida, naquele exercício do Exército de Fogo Real, o Orion 16, da Pandur Mechanized Brigade, cujo objetivo era, em termos de treino, executar uma operação num cenário volátil, incerto, complexo, ambíguo e urbano. Teve o envolvimento das forças espanholas e de forças também dos Estados Unidos da América e teve uma série de adidos também presentes. Envolveu 1.872 homens e um conjunto significativo de meios blindados e, portanto, era só para dar esta nota. Eu pedi ao senhor General Seme, que fosse enviado à apresentação. Ele já enviou para mim, eu já tomei a liberdade de reenviar para a Dona Elizabeth e, se houver a concordância do Sr. Presidente e da Comissão, fazer distribuir e chegar aos seus deputados. Se tiverem curiosidade, só para ver o PowerPoint da apresentação e, eventualmente, algumas das fotografias do evento, só para dar essa nota, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Aliás, já sabia que tinha sido o deputado da Comissão de Defesa que esteve nesse exercício e foi muito importante, porque também foi registado, não é? E também foi importante ter-nos feito esta comunicação. Iremos certamente distribuir os elementos que trouxe, a documentação que trouxe desse exercício, e é positivo e é interessante que tenhamos sido representados pelo seu deputado nesses mesmos exercícios. Portanto, é importante para a Comissão e é importante também para a Assembleia da República, como é óbvio, não é? E também os militares envolvidos nestas operações gostam de que sejam acompanhados nestas suas atividades. Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado. Mais informações não há. Passamos ao ponto número 7, outros assuntos. Sr. Deputado Pedro Roque, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, também aqui o Parlamento, nesta altura, enfim, entrando um pouco naquela chamada silly season. Mas o que é certo é que, pelo menos em umas matérias que dizem respeito à defesa e em termos internacionais, há dois eventos que reputamos de importantes e que, e neste sentido, enfim, é uma espécie de um requerimento oral que gostaríamos de fazer à Comissão de Defesa Nacional e que tem a ver com o facto de, enfim, na próxima quinta e sexta-feira decorre em Varsóvia a Cimeira da NATO, que é bastante importante, e no Conselho Europeu, o último Conselho Europeu, foi apresentada a Estratégia Global para a Política Externa de Segurança e Defesa da União Europeia. E achámos que era importante, uma vez que até ao final do mês estão previstos 10 datas possíveis para reuniões de comissão, de requerer que o Sr. Ministro pudesse vir até à Comissão para falar exclusivamente destes assuntos. Obviamente, não, pelo menos da nossa parte, não é a intenção de mais nada do que isto, portanto, para nos informar relativamente a isto, porque tememos que em setembro seja um pouco tarde e que, de facto, há aqui informações que seria importante que eles nos pudessem dar devido a voz. E, portanto, nesse sentido, apresentávamos um requerimento oral no sentido do Sr. Ministro, e escolhendo, obviamente, a data de acordo com a sua agenda mais conveniente, que pudesse vir aqui à Comissão de Defesa Nacional para nos prestar as informações relativamente a estes dois assuntos. Muito obrigado.
Mais alguma inscrição? Sr. Deputado João Rebelo, por favor.
Sr. Presidente, só para manifestar o nosso acordo a esta proposta do PSD.
é que dizem os outros grupos parlamentares? Fazem favor.
Também manifestamos o nosso acordo, se houver disponibilidade do Sr. Ministro, naturalmente.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, não tem nada a opor, antes pelo contrário. Estamos todos ouvidos que a situação seja esclarecida.
Pronto, então, eu penso que é interessante esta proposta. Aliás, é preciso relembrar que nós próprios fizemos na Assembleia da República uma iniciativa relacionada precisamente com, que ainda não aconteceu, penso eu, o Conselho Europeu destinado a analisar a estratégia global para a Europa, mas fizemos uma conferência precisamente sobre esta temática e fizemos também, na última sexta-feira, uma conferência precisamente também sobre a questão da Cimeira da NATO, que terá lugar agora nos dias 7 e 8, não é? Portanto, eu penso que não só manifestámos através destas iniciativas o nosso interesse para estas temáticas, como é perfeitamente justificável que se faça um convite ao Sr. Ministro para podermos trabalhar, elaborar e saber também quais são as sequências ou as consequências destas iniciativas, não é? Destas, não só da Cimeira, mas do que vai decorrer em termos do documento denominado Estratégia Global para a União Europeia, não é? Ainda por cima numa altura em que um dos elementos que fazia parte da União Europeia e que tinham e que era um elemento básico e essencial na Estratégia de Segurança da Europa acabou de sair da Europa, não é? Portanto, digamos que há aqui a introdução de um elemento completamente novo em relação àquilo que é o estabelecimento de uma estratégia global. E, aliás, basta só recordarmos que as ideias sobre a política comum de segurança e defesa assentavam em muito naquilo que foram os tratados, os acordos feitos, especialmente entre a França e o Reino Unido, sobre esta mesma matéria. Portanto, acho que é uma temática muito interessante, quer uma, quer outra, e, portanto, vamos dar sequência a esta solicitação, que tem também um consenso global da própria Comissão. E já agora aproveitava também esta oportunidade, porque ainda não tínhamos tido um encontro depois da nossa conferência, que aliás até o Sr. Secretário-Geral Adjunto teve a oportunidade de fazer uma entrevista, dar uma entrevista ao Expresso, que foi publicada neste último fim de semana, e é uma entrevista muito interessante sobre as perspectivas da Cimeira da NATO. Mas queria aproveitar também esta oportunidade para dizer que foi uma conferência conseguida. Nós tivemos, como se costuma dizer, a casa cheia. Tivemos uma participação muito interessante, não só através dos responsáveis da NATO, mas também através da representação da Polónia e também da Turquia, porque no fundo, digamos, correspondem a duas áreas relevantes em termos daquilo que são questões ou possíveis ameaças que se colocam precisamente na periferia da Europa. E, por outro lado, também, digamos, a própria participação dos elementos nacionais que também aqui estiveram presentes, onde esteve também o Dr. Álvaro Vasconcelos e também esteve o general antigo Senfa Valença Pinto, foram contributos extremamente interessantes para esta realização. E eu também queria aproveitar este momento, não estando ainda aqui muitos dos elementos que fazem parte da nossa comissão, mas desejo que isto fique registado em ata, que também temos que fazer um agradecimento e uma palavra de homenagem às pessoas que colaboraram nesta realização, a começar ali pela nossa Elizabeth Pereira, que está ali sentada, que foi um elemento essencial nesta organização, mas naturalmente também aqui o nosso coronel, Luís Vila de Brito, e também aqui o nosso colaborador Fernando, mas eu penso que estão todos de acordo, através um pouco desta hierarquia das pessoas que colaboraram, porque todos me disseram o mesmo. Mas no fundo são todos por igual e tiveram um trabalho muito importante que originou que tivéssemos uma conferência que, se tivesse sido transmitida pela televisão, diriam certamente que foi um máximo em termos daquilo que são as realizações na Assembleia da República. Portanto, agradecemos a vós. Foi? Ainda bem. Pela televisão interna. Faz favor? Foi?
Sr. Presidente, eu queria, aliás, felicitá-lo pela forma como Vossa Excelência conduziu uma parte muito substancial dessa conferência, não tendo podido estar presente, vi em minha casa e através da televisão, como Vossa Excelência diz, na rede cabo, mas em sinal aberto, também através da TDT, como saberá, o ARTV, e vi a forma brilhante como Vossa Excelência, mais uma vez, não me desiludindo, dirigiu a parte que lhe coube dessa conferência, que foi de facto muito interessante. Agora, precisamos de gente que traga também opiniões polémicas, e acho que um dia podemos fazer aqui um debate interno, neste contexto em que estamos a viver hoje, sem comunicação social ou com comunicação social? Com comunicação social, pois. Uma presença simpática, uma presença feminina simpática. Mas valia a pena termos um dia um debate um bocadinho mais a fundo, porque eu acho que vocês deram-nos ali um estímulo para um debate sério, como o Sr. Presidente disse, e bem, e valia a pena discutir algumas destas questões, nomeadamente o que se tem estado a passar com a Turquia, o que se tem estado a passar na Turquia e com a Turquia, e com a Turquia com os vizinhos mais próximos, com alguns dos vizinhos com quem tem tido uma relação que não é propriamente a relação que nós temos com o nosso vizinho Espanha, e onde a questão da Olivença aparece como a questão maior, como aliás já sabíamos há pouco, e valia a pena falarmos um pouco sobre o contexto internacional em termos de segurança e defesa, nomeadamente no que tem a ver também com a Orla Sul do Mediterrâneo, onde têm estado a acontecer coisas muito interessantes e que eu acho que nós aqui, no contexto de reuniões à porta fechada, podíamos debater um pouco mais a fundo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas, mais uma vez, meus parabéns para si, Sr. Presidente Emérito, hoje Presidente em Exercício, Júlio Francisco Miranda Calha.
Então eu vou dizer outra vez, ficámos muito contentes com essas apreciações, mais nada, não disse nada extra. Bom, agora queria acrescentar outra coisa, pois eu acho que esse tipo de troca de impressões, estava aqui alguém da imprensa, mas de qualquer modo eu penso que algumas dessas coisas podem ser mesmo em sinal aberto, não é? Porque na própria conferência em si, nós desejávamos também que houvesse um pouco, talvez, de intervenções que pudessem trazer algum contributo, não simplesmente para polemizar, mas naturalmente também para analisar, com ângulos diferentes. O representante da Turquia que aqui esteve era deputado na Assembleia Nacional da Turquia. Era deputado e era um antigo embaixador, tem um longo percurso em termos diplomáticos. Não, não era, mas era deputado, lá, não é? Portanto, eu vou-vos até dizer-vos uma coisa mais, aliás, até porque aqui o Sr. Coronel é testemunha, visto que foi um colaborador também intensíssimo na organização disto. Nós éramos para trazer cá o ex-primeiro-ministro, o Sr. Davutoğlu, não é? Sim, era para, sim, fizemos demarche nesse sentido. Simplesmente que ele tinha acabado de sair do governo naquela altura e ainda não se sentia completamente à vontade para vir participar aqui na reunião, mas em princípio era ele que deveria ter vindo. Como não veio ele, entretanto, é um deputado da Assembleia Nacional Turca, que aqui fez uma representação e fez uma representação muito interessante sobre uma análise de toda aquela área regional, portanto, Médio Oriente. Foi muito interessante. Portanto, está tudo dito sobre a realização. Nós antigamente costumávamos publicar, fazer uma publicaçãozinha disto. Hoje em dia não acontece tanto, mas de qualquer modo era interessante. Não sei se aquilo não é publicável, é difícil publicar. Podemos talvez fazer alguma demarche nesse sentido. De qualquer modo, é um documento sempre que atesta o momento e que diz e que nos traz as considerações que se nos apraz fazer naqueles momentos. A última, que embora repetido, desejo que fique na ata esta nossa apreciação sobre os nossos colaboradores. Elizabeth, o Sr. Coronel, aqui o nosso Fernando, porque o Francisco, fizeram de facto um trabalho notável e que, portanto, a gente não pode ignorar e não pode esquecer. E está encerrada a sessão. Muito obrigado.
Muito obrigado.